Acho Beleza.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Boa tarde, minha excelência, meu ouvinte, meu espectador, tudo bem com você? Tudo certo por aí? Você que tá no rádio, você que tá no YouTube, você que tá na Panflix, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um 3 em 1 que começa exatamente agora na programação da Rádio Que Virou TV. Hoje é quarta-feira, meio de semana, dia 21 de outubro de 2020, e nós estamos aqui preparados para fazer a análise dos principais fatos e acontecimentos políticos do dia. Estou eu aqui, Paulo Matias, junto de Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza, até às 6 horas da tarde. Então, queria te fazer um convite. Fique conosco até lá. Vamos ao nosso boa tarde, então. Deixa eu cumprimentar os nossos comentaristas. Tudo bem, Thaís?
Tudo bem, Paulo. Boa tarde para você, Constantino, Josias. Boa tarde, audiência.
Fala, Constantino. Beleza?
Fala, Paulo, tudo bom? Boa tarde, Thaís, Josias e audiência, vamos nessa.
Tudo certo, Josias?
Tudo certo, Paulo, boa tarde a você, a Thaís, ao Constantino, boa tarde especial à nossa audiência, vamos lá, vamos em frente.
Vamos então aos destaques de hoje. Presidente Jair Bolsonaro se posiciona contra a compra da Coronavac. Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal sabatina o desembargador Cássio Nunes Marques. Além disso, o 3 em 1 também destaca que o Papa Francisco defendeu que homossexuais precisam ser protegidos por leis de união civil. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos sempre que você participe aqui no programa respondendo a pergunta do dia. Olha só, se for aprovada pela Anvisa, o presidente Jair Bolsonaro deve comprar a vacina de tecnologia chinesa? Sim ou não? E por quê? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Vou repetir aqui com calma para você anotar e participar aqui do 3 em 1. 11 9 31 17 0620. E lembrando vocês que estão por aí na internet, no Twitter, querendo participar do programa, é muito fácil participar, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e comentar e twittar sobre todos os assuntos que a gente vai debater e discutir na tarde desta quarta-feira. São 5 horas e 2 minutos da tarde, o 3 em 1 está no ar.
3 em 1.
Vamos iniciar então a nossa tarde, porque após o Ministério da Saúde anunciar, na tarde de ontem mesmo, que o governo federal irá incorporar a Coronavac, vacina desenvolvida em conjunto pelo Instituto Butantan e pela empresa chinesa Sinovac, no Programa Nacional de Imunizações, o presidente Jair Bolsonaro se posicionou contra a compra do imunizante. A mensagem foi publicada em resposta a um seguidor de Bolsonaro que pediu para que a federação não compre a vacina chinesa. Em seguida, o chefe do Poder Executivo respondeu em caixa alta: não será comprada. A frase está entre os assuntos mais comentados do Twitter desde a manhã de hoje. Em outra postagem, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que sua decisão é a de não adquirir a referida vacina. Na saidinha do Alvorada, Bolsonaro reiterou de novo, novamente, aí a sua posição. Vamos ouvir o presidente.
Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Ela tem que ter uma validade no Ministério da Saúde e tem que ter uma certificação por parte da Anvisa também. Tá? Fora isso, não existe qualquer dispêndio de recurso, ainda mais um vultoso como esse, né? Que seria para vacinarmos 100 milhões de pessoas a preço de aproximadamente $10 por vacina, seria, não fiz as contas aqui, mas seria uma importância bastante absurda, ainda mais porque, repito, não temos a comprovação científica.
Olha, e tem mais, gente. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, também negou o compromisso de aquisição de 46 milhões de doses da Coronavac. De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O Globo, Bolsonaro avaliou que Pazuello está, abro aspas, querendo aparecer demais. Ele está gostando dos holofotes, assim como o Mandetta. Outro motivo para a irritação do presidente da República é que, para ele, Pazuello entrou em um jogo político que só interessa ao Dória, citando o governador de São Paulo. Hoje, o Ministério da Saúde confirmou que Pazuello está com Covid-19. Um último assunto aqui para vocês. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que foi informada formalmente do falecimento de um voluntário brasileiro da vacina AstraZeneca Oxford no último dia 19 de outubro. Segundo o órgão, uma investigação é realizada pelo Comitê Internacional de Avaliação de Segurança para analisar o caso. De acordo com a Bloomberg, o brasileiro não recebeu a vacina. Thaís Oyama, vamos começar então a tarde de hoje.
Vamos lá, Paulo. Então, o presidente Bolsonaro, com esse episódio de hoje, ele repete o que ele já fez muitas vezes, com vários outros ministros, inclusive o ministro Paulo Guedes. O que é que ele faz? Ele combina uma medida, aí depois essa medida é divulgada, a medida cai mal, começa uma gritaria, aí ele tira o corpo fora, põe na conta do ministro e sai, continua a vida com uma cara de pau de dar inveja. Foi exatamente o que aconteceu nesse episódio. O que o general Eduardo Pazuello disse foi combinado com o presidente da República. O presidente tinha o conhecimento e deu a anuência dele para o que disse o general Pazuello. E o que disse o general Pazuello? Bom, ele disse nessa videoconferência com os governadores que o Ministério da Saúde tinha assinado um compromisso de aquisição, ou seja, um protocolo. Não disse que o Ministério da Saúde tinha comprado vacina nenhuma. Evidentemente que um compromisso de aquisição só vai ser concretizado se a vacina passar por todos os testes, por todos os trâmites e for aprovado pela Anvisa. Por isso que é um compromisso, porque está condicionado a uma outra circunstância. Foi isso que ele disse, e ele disse ainda que essa vacina ia ser produzida pelo Instituto Butantan a partir de uma tecnologia chinesa. Porque a gente sabe que o governo Dória, o governo do João Dória aqui de São Paulo, ele tem um acordo com a Sinovac, que é essa farmacêutica chinesa, que a farmacêutica vai mandar, quando tudo estiver pronto, 6 milhões de doses para o governo Dória. E a partir daí, com a transferência da tecnologia, o governo São Paulo vai passar a produzir ele próprio a vacina a partir do Instituto Butantan, que, como lembrou o general Pazuello, é um instituto de referência e que já produz hoje 75% das vacinas que o governo federal compra para proteger todos os brasileiros de diversas doenças. Então, não é exatamente um aventureiro, né? O Instituto Butantan é uma referência, inclusive, para o próprio governo federal. E o general ainda tomou o cuidado de informar que o cumprimento desse tal de protocolo que ele assinou, ele dependeria da eficiência do imunizante, né, da Anvisa, e que se isso acontecesse até o final do ano, se a Anvisa desse o ok dela, então a vacinação começaria em janeiro. Tudo isso o general falou, tudo isso tinha sido combinado. Mas acontece que nem bem o general terminou de falar, o mundo caiu, todo mundo começou a gritar, todo mundo não. Muitos bolsonaristas começaram a gritar por causa daquela sinofobia, aquela ojeriza a tudo que vem da China. Então, diante disso, o que o presidente Bolsonaro fez foi o de sempre: desautorizou o general Pazuello, humilhou o ministro e jogou para a plateia dele, né? Diz que o Brasil não vai ser cobaia. Ele falou um monte de obviedades. Alguém acha que o Brasil vai ser cobaia de alguém? Não. Alguém acha que o Brasil vai distribuir uma vacina não aprovada? Óbvio que não. Alguém acha que o Brasil vai distribuir, gastar um monte de dinheiro num produto que não tem comprovação? Não, é claro que não. Bom, o presidente se limitou a falar essas obviedades. Acontece que ele criou um problema para ele, porque ao que tudo indica, e se tudo der certo, e se as coisas ocorrerem dentro do prazo que se prevê, essa vacina de tecnologia chinesa, que é a Coronavac, ela vai ficar pronta antes da vacina AstraZeneca, que é aquela britânica, né, fabricada pelo laboratório britânico com a parceria em Oxford. Então, se tudo der certo, a Coronavac vai ficar pronta antes. Vai ficar pronta, por exemplo, em janeiro. Esse é um prazo viável. E daí, o que, que vai acontecer, então? Então, o governo federal não compra a vacina e os paulistanos, os paulistas, vão ficar imunizados e o resto do Brasil vai ficar olhando, né, sem direito a optar por tomar ou não tomar vacina. Isso vai criar um problema sério para o presidente Bolsonaro. Nas redes sociais já tem um monte de gente reclamando sobre isso, se sentindo destituída de um direito de tomar vacina. Tem muita gente reclamando. Então, o presidente pode se colocar nessa situação muito ruim. Minha aposta é que ele já deixou uma brecha aí para sair dessa sinuca de bico. Por quê? O que, que ele vai falar? Ele falou da referida vacina, né? Não, aqui a gente não vai comprar a referida vacina. Aí, mais para frente, ele pode muito bem dizer que a referida vacina é a vacina chinesa, mas ele não estava falando dessa. Ele estava falando, quer dizer, a que ele vai comprar não é a referida vacina. A que ele vai comprar agora é a vacina produzida no Brasil, no Instituto Butantan. Bom, aí quem quiser acreditar, que acredite, e tem muito bolsonarista sempre pronto a acreditar em qualquer coisa que diga o presidente. O único temor, para concluir, é o seguinte: espera-se apenas que o presidente Bolsonaro não cometa o desatino de tentar, por exemplo, interferir no Ministério da Saúde, ou pior ainda, interferir na Anvisa, que é uma agência autônoma, de modo a, de alguma forma, atrasar deliberadamente a liberação da Coronavac, né? Mas isso é uma coisa tão leviana que a gente tem certeza que o presidente Bolsonaro não fará.
Você, Constantino.
Paulo, esse governo não é exatamente conhecido pela sua grande capacidade de comunicação, ainda mais nessa área, né, da saúde. Então, gerou muito ruído, gerou muita confusão, foi uma atrapalhada, né? Mas a mensagem divulgada pelo presidente Bolsonaro hoje, ela é irretocável. Quer dizer, não dá para condenar, né? Dizendo que para o governo federal, qualquer vacina antes de ser disponibilizada deverá ser comprovada cientificamente pelo Ministério da Saúde, certificada pela Anvisa, e por aí vai, né? O povo não vai ser cobaia de ninguém, não se justifica um bilionário aporte financeiro num medicamento que sequer ultrapassou sua fase de testagem, e por aí vai. Então, o presidente está certíssimo nessa mensagem, mas houve muito ruído, houve muita confusão, desencontro, né? E aí vem o ponto principal, na minha opinião, né? Estão falando muito de politização da vacina e tudo mais, o próprio governador João Doria já se manifestou nesse sentido. Olha, quem está politizando, assim como o caso da cloroquina, uma vez mais, é o lado de lá, são os antibolsonaristas, né? É absolutamente legítimo, aliás, absolutamente compreensível, né, e razoável desconfiar da vacina que tem a origem, sim, chinesa. Ah, mas o problema não é a origem. Claro que o problema é a origem. A China vive sob uma ditadura sem transparência, que persegue médicos, persegue jornalistas, tem problemas no histórico com vacinas, né? A pandemia veio de lá, é o único país esse ano que vai crescer sua economia, porque vendeu máscara, respirador, tudo para todo mundo, e as vacinas vão ser jogadas para outros, né? Parece que mais do que para chinês. Então, é quase análogo àquele borracheiro malandro que jogava prego na rua para todo mundo ter que consertar o pneu com ele, né? Virar cliente. Então, é óbvio que é legítimo desconfiar do que vem da China. Aí tem uma turma da mídia, né? Vou dar um exemplo aqui de um que é da Globo News, né? Se rejeita a vacina chinesa, o Brasil vai suspender também a importação de celulares, automóveis, tecidos e por aí vai. Quer dizer, será que alguém consome automóvel? Será que alguém usa o celular para botar dentro do corpo, né? Então, é óbvio que a vacina chinesa gera uma preocupação por questões específicas da China, que é uma ditadura opaca. Agora, além disso, o Pingos nos Is entrevistou o Dr. Anthony Yong e outra emissora entrevistou o Dr. Alessandro Loyola, e ambos apresentaram muitos argumentos, e são especialistas na área, de por que desconfiar de qualquer vacina, ainda mais a chinesa, mas qualquer vacina. Por quê? Porque está sendo feita às pressas, numa corrida, sob pressão de tudo que é lado. Tanto que laboratórios de empresas privadas em países democráticos, onde tem escrutínio da mídia, tudo isso, né, que não existe na China. Esses laboratórios estão querendo o quê? Um waiver, estão querendo se eximir de responsabilidade civil caso aconteçam problemas. Então, é óbvio que está todo mundo tenso. A vacina mais rápida da história dessas doenças demorou 4, 5 anos para ser produzida. Então, é legítimo. Ah, vai ter o crivo da Anvisa. Quem quiser confiar nisso, que confie. Mas vamos dar o direito de quem não confia não tomar? Essa é a questão. Né? Na hora que vamos falar dos meu corpo, meus direitos, para a esquerda só vale quando é para matar bebê em gestação ou para consumir drogas ilícitas. Agora, quando é para botar a vacina chinesa para dentro com um teste às pressas, aí dane-se o direito do corpo. Aí tem que enfiar a goela abaixo ou vai para o ostracismo, que nem um bando de jornalista aí defendendo. Um bando de jornalista, e de forma inclusive histérica. Suma! Desapareça quem não quiser tomar, não tem direito de frequentar praça pública e nada. Quer dizer, as máscaras estão caindo e está ficando evidente o autoritarismo dessa turma. É uma turma muito autoritária. Não é à toa que vive passando pano para a ditadura chinesa. Devem querer transformar o Brasil em ditadura chinesa, em província chinesa. Eu fecho com o nosso colega Guilherme Fiuza, que disse: o Dória pede grandeza, o Lula honestidade e a China transparência, né? Tem coisa que nem vacina relâmpago resolve.
Josias.
O presidente Bolsonaro soou ilógico, contraditório e inconsequente ao desautorizar o seu próprio ministro da Saúde. O presidente descartou a hipótese de o governo adquirir doses dessa vacina do laboratório chinês Sinovac, que está sendo testada pelo Butantan, sob o argumento... Não será cobaia de ninguém. Escreveu nas redes sociais que a vacina chinesa do João Dória precisa ser atestada cientificamente e certificada pela Anvisa antes de ser disponibilizada à população. O Bolsonaro soa ilógico porque ninguém declarou que o brasileiro vai ser feito de cobaia. Não há na praça nenhum maluco falando em submeter a população brasileira a vacinas de eficácia duvidosa. Ao contrário, a Anvisa monitora o desenvolvimento no Brasil de 4 vacinas, entre elas essa, essa vacina Coronavac, que o Butantan testa. Essas vacinas só vão obter o certificado da agência oficial do governo Bolsonaro se ficar comprovada a eficácia. O presidente soou contraditório porque, afora o dinheiro que ele já gastou na produção de cloroquina, o governo já investe recursos em vacinas ainda em fase de teste. Do mesmo modo que essa Coronavac, o governo jogou dinheiro na vacina de Oxford, jogou dinheiro nas vacinas que são testadas no consórcio coordenado pela OMS. Todas essas vacinas estão em fase de teste. A de Oxford está na fase 3, do mesmo modo que a Coronavac está também na fase 3. O Bolsonaro soa inconsequente porque ele desautorizou algo que ele havia autorizado previamente. O Pazuello é um general, ele não se move sem combinar os movimentos com o comandante em chefe das Forças Armadas, que é o presidente. E por que que o Bolsonaro deu meia volta? Porque ele foi fustigado pelos devotos radicais dele nas redes sociais. A notícia sobre o protocolo da saúde com o Butantan estava nas manchetes na noite de terça-feira. O presidente foi dormir em paz. Horas depois, na manhã dessa quarta-feira, depois de visitar ali o seu habitat natural da internet, o Bolsonaro se tornou um personagem belicoso, como, aliás, ele costuma ser. Humilhou o seu ministro da Saúde porque ficou com a impressão de que o general Pazuello estendeu um tapete vermelho para o rival João Dória desfilar as suas pretensões políticas. A manifestação do presidente é um desperdício de mediocridade, porque, em essência, o Bolsonaro faz barulho em torno de nada. E o presidente mesmo deixou entreaberta uma porta para um cenário de recuo mais à frente. Se a vacina testada pelo Butantan se revelar eficaz, se for aprovada, certificada pela Anvisa, o presidente será obrigado a incluir essa vacina no Programa Nacional de Imunização. Há 200 milhões de brasileiros por imunizar. E vai ser necessário mais de uma vacina. Se ele não inclui, ele pode ser responsabilizado judicialmente. Mas o presidente dirá, com certeza, que o governo adquiriu, lá na frente, as doses da vacina chinesa, porque a Anvisa certificou. É precisamente o que declarou o ministro da Saúde, que o presidente desautorizou. O Pazuello não disse nada além do que o presidente disse hoje.
A vacina não é chinesa, está sendo testada pelo Butantan, portanto está passando por um filtro nacional. O Butantan fornece 75% das vacinas distribuídas pelo Ministério da Saúde, e o ministro disse, certificada pela Anvisa, nós adquiriremos uma quantidade X de doses. Disse exatamente o que o presidente falou. Quer dizer, não era necessário humilhar o seu ministro. Se ele queria dar estocadas no Dória, havia N formas de fazer. Não precisava produzir esse salseiro em relação à vacina.
Thaís pedindo a palavra.
Pedindo a palavra para dizer que sugerir que a China inventou o vírus para vender a vacina, Constantino, é muito a teoria conspiratória. E mais que teoria conspiratória, é um desserviço contra a população e contra o ouvinte da Rádio Jovem Pan. Primeiro porque é 100% humilhação. Não se fala uma coisa dessa no ar sem ter um único indício de que isso tem comprovação, não é? E depois... Você pode ficar tranquilo que ninguém vai botar uma vacina para te matar, Constantino. Inclusive, ninguém vai te arrancar de casa para você tomar essa vacina. É só você não tomar. Não se preocupe quanto a isso. E depois, eu não sei se você sabe que essa história de fazer teste às pressas, que você levianamente coloca aqui no ar, também não é verdade. Ninguém está fazendo teste às pressas. A previsão da vacina de Oxford, por exemplo, é... de sair em abril, ou seja, pouquíssimos meses depois da vacina da China. E também, não sei se você sabe, a tecnologia que a China está usando é a do vírus inativo, que é uma coisa muito antiga, mais tradicional das tecnologias, a mesma que baseia a vacina da gripe, a mesma que baseia a vacina da raiva, que estão testadas e aprovadas há décadas. E esse é um dos motivos pelos quais ela tem essa ligeira vantagem em relação às outras. Então, eu acho que antes de você sair por aí disseminando fake news e notícias, no mínimo, levianas, você devia levar em consideração que o governo Bolsonaro, pode ficar tranquilo, não vai deixar uma vacina assassina sair por aí matando os brasileiros. E você não precisa tomar ela, não.
Constantino.
Olha, eu juro que eu prometo que vou ficar paz e amor, mas eu escuto tanta bobagem com um tom de empáfia que é difícil. Em primeiro lugar, a Thaís falou a bobajada de sinofobia na primeira fala dela. O que cai entre nós é ofensivo até, porque a preocupação com o regime opressor chinês é uma coisa, outra coisa é o povo chinês, que não tem nada a ver com isso, que inclusive é vítima do regime.
Que bom que você lembrou disso.
Então, é de uma estupidez incrível. Sobre a tese conspiratória, né? Para quem acha que até o globalismo é tese conspiratória, falar o quê, né? Dar aulas, mas são breves os espaços que a gente tem. O Mike Pompeo, secretário de Estado, e vários senadores americanos importantes já aventaram essas possibilidades de ter sido algo feito em laboratório. Agora, o meu ponto não é nem esse. O meu ponto é que veio da China o vírus. Aliás, isso aí eu espero que ninguém esqueça, né? Ou pelo menos coloque em dúvida. Então, veio da China. A China é a grande responsável. A China vai colocar o mundo de joelhos num custo estimado em 16 trilhões de dólares, segundo Lawrence Summers, de Harvard, tá? E a China vai vender a vacina para o Brasil, para São Paulo, para o governador de São Paulo. Não vai nem doar, vai vender. E outra coisa, o vírus morto, que é a técnica usada e tudo, escuta, né, na Rádio Jovem Pan, não sei se você conhece, num programa que, aliás, tem até mais audiência, né, o Pingos nos Is, escute a entrevista com o Dr. Yang. Ele explica tudo isso direitinho. Ou então a entrevista com o Dr. Alessandro Loyola, que são um pouquinho mais especialistas do que você, Thaís. E eles alertam para os problemas e explicam os problemas com uma vacina feita às pressas dessa forma. Inclusive, já na segunda etapa, sem o tempo suficiente para maturar os riscos em relação à primeira etapa. Aliás, a preocupação é geral, é com todas as vacinas, tá? Aliás, é curiosíssimo ver alguns jornalistas falando que é curioso o presidente cobrar comprovação científica agora porque não fazia na cloroquina. Ô, meu Deus, mas depois reclamam da perda de credibilidade na imprensa. É muita anta junto. Olha, a cloroquina é um remédio que tem 70 anos de uso, profilático. A Rede Globo recomendava para mulher grávida na época da Zika. Não tem efeito colateral, a menos que você use sistematicamente ao longo de 5 anos. Vocês entendem a diferença disso para uma vacina chinesa feita às pressas por um regime opressor que tem... Dá um Google lá sobre problemas de vacina na China. Dá um Google. Vai aparecer um monte de coisa. Então, eu acho que leviandade, Thaís, é parecer uma espécie de assessoria de imprensa de um regime ditatorial opaco. Isso não conta comigo.
Thaís, em seguida, Josias.
olha só o que você diz, Constantino. O vírus veio da China. A China fez a vacina. Portanto, a China inventou o vírus para vender a vacina. Bom, se isso não é leviandade, eu não sei o que, que é. E ainda não, bem que a credibilidade... Posso terminar? Ainda
te
bem...
Falta inteligência, não foi isso que eu disse.
Ainda bem que a credibilidade da imprensa não depende de você, Constantino.
Josias.
O Constantino, falando em assessoria de imprensa, não merece nem discussão, porque não se deve discutir com especialistas. Que aqui, por vezes, o Constantino faz esse papel de assessor de imprensa. Para chamar de anta, quem chama a atenção de que o presidente gastou dinheiro público com um remédio que não tem eficácia para o combate à Covid-19, então nós precisamos mudar o conceito de anta. Porque anta é quem considera isso admissível. Porque se o remédio não tem serventia, não é razoável que o presidente invista verbas públicas para fabricar esse remédio para combater essa doença. Não faz o menor sentido. Aliás, o presidente está sob investigação no Tribunal de Contas da União, o governo, por ter desperdiçado dinheiro público na fabricação de cloroquina. Isto é uma estultice, é uma imbecilidade. Agora, se o Constantino considera isso razoável, porque não tem efeito colateral, ora, banana também não tem efeito colateral. Então, vamos fazer uma plantação de banana e distribuir para quem está com Covid-19. Então, se o conceito de anta aqui precisa mudar. E quanto à assessoria de imprensa, eu realmente não discuto com especialistas.
Eu sei, você é especialista em assessoria de imprensa da China. Mas eu vou explicar muito bem e com muita calma o que é ser anta. É o seu comentário agora, que não entendeu o meu ponto. Aliás, assim como a Thaís inventou um espantalho que não foi o que eu disse, a ilação foi dela, não minha, eu vou explicar o que é anta. É interpretar exatamente o que você falou agora. Eu não disse, hora nenhuma, que o problema da cloroquina é ter eficácia ou não. Eu disse que é anta quem diz que o presidente é incoerente ao defender a cloroquina e não defender agora a vacina chinesa exigindo comprovação científica. Se você voltar ao vídeo para ouvir o que eu disse que é um remédio com 70 anos, sem efeito colateral, que a Globo recomendava para grávidas. Ou seja, eu estou falando que ele não tem risco. Eu não falei da eficácia. Agora, a comprovação
Você costuma considerar tudo que é o que o contradiz ou o que não o agrada como espantalho. Agora você está criando um espantalho. No meu primeiro comentário...
Eu estou mostrando o espantalho.
O governo gastou dinheiro público para fabricar
não era esse
cloroquina,
meu ponto?
Que não tem nenhuma serventia.
Não era esse meu ponto?
Então não questione o meu ponto.
Então você entendeu agora o que é espantalho? Mais uma vez, anta dupla. Anta dupla. Você entendeu o meu ponto do espantalho? Você rebateu uma coisa que não foi o que eu disse.
Constantino e Josias, se vocês falarem ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada, principalmente quem estiver no rádio. Por favor.
O que eu disse no primeiro comentário?
Peraí, Josias, só um minuto, Josias. Encerra o raciocínio, Constantino, em seguida o Josias vai falar.
Não, Paulo, ok para mim, eu confio sempre no bom senso do público.
Josias.
Eu também confio muito no bom senso do público, aliás, tem se manifestado esse bom senso. O que eu disse no meu primeiro comentário, e quero reafirmar agora, é que o presidente foi incoerente, que ele fala em não investir dinheiro numa vacina que está em fase de testagem, já investiu em outras vacinas que estão no mesmo estágio e torrou o dinheiro público com cloroquina, um remédio que não tem a menor utilidade no combate ao Covid-19. Aliás, está sendo investigado por isso. Foi o que eu disse.
Perfeito. Deixa eu só pedir aqui a todos para que a gente evite aí adjetivações e a gente procure sempre primar por um debate que seja de altíssimo nível, com argumentação, mas sem adjetivação, porque eu sei que a gente consegue e a nossa audiência pede sempre por isso. Vamos para o intervalo comercial, são 5 horas e 28 minutos.
3 em 1.
Eu sou Gilmar Tato, candidato do PT a prefeito de São Paulo. Para resgatar tudo de bom que o PT fez pela cidade, vote nos nossos candidatos e candidatas a vereador.
Sou o vereador Reis. Aprovei a lei que garantiu o pagamento de auxílio financeiro aos integrantes do Mova São Paulo. Vote Reis 1365.
Fiz várias leis importantes para a cidade. A meia entrada para os estudantes em cinema. Fiz o renda mínima. Eu fiz a isenção de IPTU para aposentado de baixa renda. Vote Arcelino Tato 13696 para vereador.
O Fredi pensou em todos os detalhes para receber você com toda a segurança. Tudo para que você possa voltar a viver ótimos momentos com o melhor da gastronomia francesa. Estaremos abertos de segunda a sábado no almoço, do meio-dia às 15h e no jantar, das 19h às 22h. E aos domingos, do meio-dia às 18h. Peça também pelo delivery, disponível nos aplicativos ou pelo telefone 3167-0977. Fredi, ícone da gastronomia francesa. Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi.
Foi dada a partida para as eleições de São Paulo, certo, Jussumano em campo. Fazendo tabelinha com o presidente Bolsonaro. Bolsonaro com auxílio emergencial dá um belo passe para Jussumano. Vamos na tabela, Jussumano, Bolsonaro, Bolsonaro, Jussumano, que criou o auxílio paulistano, fazendo vibrar a torcida daqueles que mais precisam. Bolsonaro cruzou da direita, CR10 entrou de cabeça, gol!
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que transita agora pela rodovia Piaçaguera-Guarujá a Cônego Domênico Rangoni. Saiba que no acesso do Guarujá para o litoral norte, há interferências devido a obras na pista, na altura do quilômetro 26, e com isto há problemas para os motoristas. Encontram dificuldades neste trecho, a lentidão com pontos de parada. Mas passando aí este obstáculo, aí sim os motoristas desenvolvem uma boa velocidade. Agora, informações para vocês que pretendem utilizar o sistema Anchieta Imigrantes. Há uma condição favorável neste momento para quem acessa a Rodovia dos Imigrantes, já através do corredor das avenidas Professor Abrão de Moraes e também Ricardo Jafé, ou até mesmo para quem vem da Avenida dos Bandeirantes ou do túnel Maria Maluf. Uma vez nos trechos de Planalto, são boas as condições. A passagem pelas praças de pedágio também é efetuada com muita tranquilidade. Isto tanto pela rodovia Anchieta quanto pela rodovia dos Imigrantes. Os trechos de serra também apresentam boas condições neste momento, assim como pela interligação no sistema Anchieta Imigrantes.
3 em 1.
Estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Pan, são 5 horas da tarde, 31 minutos. Vamos seguindo aqui com o nosso roteiro, porque a Comissão de Constituição e Justiça do Senado sabatina, nesse momento, o desembargador federal Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal. A sessão foi iniciada por volta das 8 horas e 10 minutos e, segundo estimativa do presidente do colegiado, a senadora Simone Tebet, pode durar de 8 a 10 horas. Para ser aprovado, o nome do magistrado precisa do voto favorável de 14 dos 27 senadores da comissão e de 41 dos 81 parlamentares no plenário do Senado Federal. O nome de Cássio Nunes foi bem recebido por caciques do Centrão e por parlamentares da oposição. Por isso, integrantes do governo, ouvidos pela Jovem Pan, esperam uma aprovação relativamente tranquila. As sabatinas dos indicados ao STF costumam ser bem longas. Em 2015, o ministro Edson Fachin, indicado pelo então presidente Dilma Rousseff, respondeu a perguntas dos senadores por 12 horas e 39 minutos. 2 anos depois, o ministro Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer após a morte do ministro Teori Zavascki, foi sabatinado por nada mais nada menos do que 11 horas e 39 minutos. É muito tempo, hein, Thaís Oyama?
É, mas esse aí parece que vai ser mais breve, né? Eles estão loucos para acabar logo e já mandar para o plenário hoje mesmo. E até porque, até onde se vê, o desempenho, a performance do futuro ministro não chegou a impressionar ninguém. Pelo menos não chegou a impressionar nem pela desenvoltura, nem pela articulação. Não é o forte do ministro, do futuro ministro, embora talvez ele tenha aí, nessa primeira exposição, ter ficado um pouco nervoso e inseguro, o que é compreensível. Mas, em compensação, o futuro ministro mostrou que pelo menos uma coisa não falta para ele, que é jogo de cintura, né? Ele se defendeu muito bem lá das perguntas que ele não queria responder. Primeiro ele começou agradando os senadores, falou tudo que os senadores queriam ouvir, sugeriu que era contra a prisão em segunda instância, disse muito claramente que é contra as decisões monocráticas e que defende as decisões de colegiado, tudo isso que se esperava mesmo que ele dissesse. Aí, quando as perguntas começaram a apertar, daí ele foi dando uma tergiversada, uma enrolada, mudando de assunto, aquilo que sempre se faz, né? Quando não se quer responder uma pergunta. Do ponto de vista da doutrina jurídica, ele também primeiro falou que era garantista, depois falou que também é um pouco consequencialista, enfim, ele joga lá conforme a plateia. E daí ele também enrolou bastante quando foi perguntado sobre o que faz a mulher dele, porque ele tem a mulher dele empregada no gabinete do senador Eumano Ferrer, que, para desgraça dele, deu a seguinte declaração. Quando perguntado sobre qual era o trabalho que a mulher do futuro ministro Cássio Marques fazia no gabinete dele, o senador Eumano Ferrer não soube responder, né? Diz que eu tenho mais de 30 funcionários, não sei, ele é economista, trabalha lá. Bom, isso não pegou nada bem. E o futuro ministro Cássio Marques também não soube responder direito o que a mulher dele faz no gabinete do senador Eumano Ferrer. Bom, da parte dos senadores, o que se viu foi o de sempre. Aquela coisa festiva, aquela sabatina agradável, né? Cheia de elogios, Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá. E daí, quando eles não tinham mais o que elogiar, até porque aquela questão do currículo era um pouco desagradável, elogiava o fato dele ser do Piauí, o fato dele ser nordestino. Enfim, tirar elogios de onde tinha e de onde não tinha. Isso porque os senadores não eram exatamente os inquisidores mais preparados, né? Como a gente já falou aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, a sabatina da Amy Barrett durou 4 dias. Essa aí vai durar uma tarde, se tanto, né? Até porque os senadores não têm condições, não leram o suficiente, como acontece nos Estados Unidos, que eles têm que ler todos os trabalhos, todas as entrevistas que o candidato deu, etc. Não, eles dão uma passadinha lá de olhos e vão embora. Então, para efeito de fazer as pessoas, a audiência, nós todos conhecermos o que pensa o futuro ministro, para isso a sabatina não valeu de muita coisa. E é uma pena, porque se o Cássio Marques tiver saúde, tiver energia, ele vai ficar nada menos do que 3 décadas aí no Supremo Federal. Então, seria muito bom se a gente tivesse tido a oportunidade de conhecer melhor o que pensa ele, né? Esse homem aí que teve como padrinhos da nomeação dele o ministro Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, parlamentares do Centrão e alguns petistas que os bolsonaristas não gostam. Mas mesmo os bolsonaristas, eles já engoliram o nome do Cássio Marques, pararam de espernear, como a gente havia previsto aqui, né? Como eles param de espernear, como eles já engoliram tantas outras coisas que o presidente Bolsonaro fez.
Você, Josias.
A sabatina do Cássio Marques no Senado, ela é longa e inútil. Eu assisti a um pedaço dessa coreografia, há muito mais elogios do que questionamentos dos senadores. Todos sabem que a aprovação do nome do indicado pelo presidente Bolsonaro para o Supremo já é um jogo jogado. O que é inquietante é a sólida percepção de que o escolhido do presidente chega à Suprema Corte não por seus conhecimentos jurídicos ou pela reputação que ele exibe, mas porque se revelou um representante suprapartidário dos interesses de políticos que frequentam a conjuntura com a corda no pescoço. O senador Alessandro Vieira levou para a sabatina um relatório alternativo. Ele recomenda a rejeição do nome de Cássio, mas a maioria já fechada com o relatório oficial do senador Eduardo Braga ignora a manifestação desse senador estraga a festa. Mas o relatório paralelo serve para expor o que está por trás dessa coreografia, dessa cenografia do Senado. Além de iluminar ali os calcanhares de vidro do futuro ministro, o texto vai ao ponto. Ele anota ali que a indicação do Cássio angariou apoios entusiasmados de políticos que vão do petismo ao bolsonarismo e foi recepcionada por ministros do Supremo que costumam confraternizar com investigados poderosos e com seus representantes. Juntaram-se no apoio ao Cássio Marques o Flávio Bolsonaro e o Fernando Collor, o Davi Alcolumbre e o Renan Calheiros, o PT do Lula e o PDT do Ciro Gomes. Avalizaram a escolha o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Quer dizer, à primeira vista, alguns desses personagens
parecem conflitantes, mas todos têm uma área de interesse comum, que é o incômodo com o lavajatismo. Todos desejam conter a responsabilização de políticos dos partidos mais variados que estão encrencados em questões antirrepublicanas. Não é a primeira vez que um presidente da República envia para o Supremo um personagem desconectado do interesse nacional. Mas o Bolsonaro tinha acenado com a hipótese de fazer algo diferente e forneceu mais do mesmo. Conseguiu, aliás, piorar o que já não é bom. A exemplo do que ocorreu com o caso da vacina do laboratório chinês, o bolsonarismo também gritou nas redes sociais e fora delas contra a escolha do Cássio Marques. Mas nesse caso, o Bolsonaro fez ouvidos mocos, ele se fingiu de surdo. Quem tem muitos calos foge do aperto.
Constantino.
Pois é, Paulo, é o gado mais rebelde que eu conheço e independente. Deixa eu só checar uma coisa no meu banco rapidinho. Tá, não entrou o dinheiro da Secom desse mês, então eu vou criticar agora o presidente Bolsonaro. Né, Thomas Sowell dizia que nós não podemos controlar o que os outros falam a nosso respeito, apenas podemos expor que eles são mentirosos. Então eu tenho dito há muito tempo já que essa escolha foi muito ruim, né, foi uma grande decepção, até porque era a primeira indicação do presidente para o Supremo, e o nome é, no começo, um ilustre desconhecido, depois que você vai averiguar a coisa tão pouco agrada e surge suspeita de currículo inflado, uma postura meio dúbia em relação a certas pautas, e a sabatina é um grande jogo de cartas marcadas, né, para inglês ver. A turma que vai votar já está satisfeita com a indicação, o que para mim é o principal indicador de que a decisão foi ruim, né? Na dúvida, você olha quem está festejando e quem está lamentando. Quem está festejando, a gente sabe, né? Essa turma toda do Centrão, Toffoli, Gilmar Mendes, o presidente da OAB, que é petista, Santa Cruz, e por aí vai. Então, por acaso, hoje eu escrevi a minha coluna do fim de semana da Revista Oeste, e foi exatamente sobre isso, traçando um paralelo, comparando o Supremo Tribunal, a Corte Suprema Americana com o Brasil. E, por uma enorme coincidência, nós também tivemos esses dias a sabatina, né? Que é o análogo à sabatina no Brasil, da Amy Coney Barrett, que foi indicada pelo Trump. E que diferença, né? Que diferença. Nos Estados Unidos existe uma sabatina de fato. Aliás, é uma coisa tão rigorosa, tanta pressão em relação ao notório saber jurídico, até mesmo a reputação ilibada e assuntos extremamente pessoais voltam na vida inteira da pessoa. Já teve um que teve que desistir porque pegaram, indicação do Reagan, era um bom nome, ou do Bush, agora não me lembro, mas porque pegaram ele numa época da juventude com maconha, né? E isso foi suficiente. Já teve um caso que a esposa saiu em prantos da audiência, de tanta pressão que colocaram no marido. O segundo indicado do Trump, o Brett Kavanaugh, a Kamala Harris, né? Kamala Harris, que ninguém sério leva a sério, ela era promotora na Califórnia, usou seus dons e pressionou de uma forma, inclusive vil, o indicado por conta de uma acusação sem pé nem cabeça de abuso sexual de 30 anos antes, na época da faculdade, por uma mulher que não tinha nenhuma evidência, prova, testemunha, nada, e ela usou isso. Então, a sabatina nos Estados Unidos é uma pressão muito, muito intensa, né? E no Brasil é essa palhaçada. No Brasil é um troço que o Dias Toffoli passa. É verdade que na época do PT, que indicou 7 dos 11, né, havia Mensalão e Petrolão. Hoje nós não temos, até onde a vista alcança, escândalo de corrupção no governo federal, né, e Congresso comprado, nada disso. Mas é uma sabatina que é para inglês ver. E o grande problema está nesse círculo vicioso, né? Os senadores têm foro privilegiado, são julgados pelos ministros do Supremo, e os senadores, ao mesmo tempo, têm o poder de tirá-los por meio de impeachment. Tem vários pedidos de impeachment na gaveta e o Davi Alcolumbre senta em cima. Então, interessa a todos eles esse jogo, né? Então, infelizmente, o Brasil tem muito ainda a melhorar em termos institucionais para avançar, para chegar perto da realidade americana, né? Agora, como eu vi alguém comentando hoje também, achei engraçado, mas é aquela triste realidade que a gente ri para não chorar no Brasil, né? Num país que tem Átila e a Marino como cientista Felipe Neto como cientista político, né, sendo chamado para dar entrevista em programa que já foi sério. Aí pode ter Cássio Nunes no Supremo mesmo, né, e Toffoli e companhia. É o Brasil que temos.
São 5 horas da tarde e 44 minutos. A gente vai para mais um rápido, breve intervalo comercial. Na volta tem mais 3 em 1 aqui na programação da PAN.
3 em 1.
Já pensou em abrir o seu negócio? Tá com dificuldade para organizar o caixa da empresa? Não sabe por onde começar a sua transformação digital? Eu sou João Kepler e tenho a solução para você, o curso Empreendedorismo 4.0. Toda a minha experiência acumulada em 40 anos fazendo empreendedorismo e investindo em mais de 600 negócios estão consolidados nesse curso prático. Um curso aplicável, um curso completo para você aprender tudo a como montar um negócio e como desenvolver, criar, expandir o seu negócio nessa nova economia. Tá esperando o quê? Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br e dê os primeiros passos para o sucesso do seu negócio.
Eu sou Roberto Calil, médico, e tenho um recado para você. A saúde é o nosso bem mais precioso e a democracia vem logo em seguida. Neste ano, teremos eleições para prefeito e vereador. Sua missão é votar com segurança. O primeiro turno será no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Você pode votar das 7 da manhã às 5 da tarde. Deixe o período das 7 às 10 para as pessoas com mais de 60 anos. Confirme seu local de votação e leve anotados os números dos candidatos. Use a máscara o tempo todo e leve sua caneta. Na sessão, limpe as mãos com álcool em gel e evite contato físico. Se estiver com febre no dia ou tiver tido Covid nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Faça a sua parte.
Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
A Jovem Pan informa e presta serviços levando informações a você, motorista, que transita agora pelo corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Há uma condição favorável agora, trânsito bom, boa visibilidade, tanto no sentido do Vale do Paraíba, para quem pretende chegar ao interior de São Paulo, ou então até mesmo seguir mais adiante ao Rio de Janeiro, logo após utilizando a rodovia Presidente Dutra, ou para quem pretende chegar à capital paulista. Nem mesmo a chegada em Guarulhos oferece uma condição desfavorável neste momento. Então é um bom momento, sinal verde da Jovem Pan, para você colocar as malas no carro e iniciar viagem caso tenha que utilizar este corredor. Você que tem voo esta noite no Aeroporto Internacional de São Paulo em Guarulhos, saiba que há uma condição favorável agora pela rodovia Ellis Midt, a rodovia que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo. Motorista que chega tanto pela rodovia Presidente Dutra quanto pela Ayrton Senna tem uma condição boa na chegada ao aeroporto.
WC 3 em 1.
Horas e 47 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da PAN. E olha, gente, o Papa Francisco defendeu que homossexuais precisam ser protegidos por leis de união civil. A declaração foi feita em um filme que entra em cartaz hoje na Itália e que se trata da forma mais clara que Francisco já usou para falar sobre direitos dos LGBTQIA+. No documentário nomeado Francesco, o Papa afirmou, abro aspas, as pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deverá ser descartado ou ser infeliz por isso. No filme, além dos direitos dos LGBTQIA+, sigla que indica lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros e travestis, queers e intersexuais e outras formas de orientação sexual, Francisco discorre sobre temas com os quais também se importa, como o ambiente, pobreza, migração, desigualdade racial e de renda e pessoas mais afetadas por discriminação. Vou pedir para os nossos comentaristas aí aproveitarem cerca de um minuto e meio para cada um fazer seus comentários a respeito aí dessa fala do Papa. Josias.
Olha, esse apoio do Papa à união civil entre pessoas do mesmo sexo é algo histórico. Não é trivial a posição de um Papa que diz o que esse está dizendo. Mas não chega a surpreender, porque em 2013, quando foi instado a dizer o que pensava sobre homossexuais, o Papa já tinha declarado que se uma pessoa é gay, busca Deus e tem boa vontade, quem sou eu para julgar? Depois, em 2014, o Papa convocou um sínodo e incluiu os gays na pauta dos bispos, porque o texto discutido na ocasião dizia que as pessoas homossexuais têm dons e qualidades que podem oferecer à comunidade cristã alguma diferença, recomendava acolhimento e valorização. Portanto, o homossexualismo, ele é um dado da realidade, existe a despeito da vontade da Igreja. Está presente, aliás, no interior de bons seminários, conventos e mosteiros, mas sempre foi tratado pelo Vaticano como uma agressão à natureza. Eu respeito muito posições religiosas, mas pessoalmente eu creio que o Papa está sintonizado com valores cristãos. No livro de João, no versículo 34, capítulo 13, diz lá: amai-vos uns aos outros. Foi o último mandamento que Jesus recitou antes de ir para o Calvário ali. Não há referência a exceções, é para amar indistintamente. A Igreja é como um transatlântico, ela se move lentamente, os movimentos não são bruscos. O Papa está tentando converter as suas opiniões pessoais em posições da Igreja. Isso não se faz do dia para a noite. Então é preciso verificar com o tempo se esse movimento vai sobreviver ou não ao atual Papa.
Você, Constantino...
Bom, para mim não é novidade que esse Papa argentino tem inclinações progressistas, não é de hoje isso, né? E é um dos piores Papas dos últimos tempos. Eu brinquei, será que não tem impeachment de Papa? E teve gente na mídia, né, esquerdista, que levou a sério isso aí, né? É uma pena que vira pauta o Papa quando ele fala alguma coisa que agrada a turma progressista LGBT, mas não virou pauta quando ele ficou em silêncio em relação à cristofobia evidente com igrejas queimando no Chile, que era, inclusive, uma lamentação minha, exatamente para eu brincar com a história do impeachment. Mas é preciso qualificar algumas coisas. O Papa não falou ex cátedra ali. Não tem nada a ver com doutrina da Igreja. Tem a ver com uma opinião pessoal dele e que vai de encontro em relação à ideia de que todo ser humano é filho de Deus, né? Mas o Papa, em outras ocasiões, já condenou o comportamento homossexual como pecaminoso, que é uma visão da Igreja, né? Mas é óbvio que o indivíduo em si tem que ser abraçado pela Igreja, né? O indivíduo é uma coisa, o pecador é uma coisa, o pecado é outra. Agora, união civil é uma coisa também que tem a ver com dar a César o que é de César, né? O Estado é uma coisa, a questão legal, outra coisa é o matrimônio. O casamento religioso, isso aí é da Igreja. Agora, o problema é que os seculares não querem, né? Eles querem Estado laico, na verdade, antirreligioso, mas eles querem que o Estado se meta na religião. A Igreja não tem nada que aceitar casamento gay. Agora, o acordo legal é o Estado, é laico, é republicano, tudo bem.
Thaís Oyama.
Eu acho muito razoável da parte do Papa, mas não acho que seja uma coisa que mereça exatamente aplausos, né? Até porque o que ele disse é uma obviedade, os homossexuais têm o direito de fazer parte de uma família, assim como os heterossexuais e todo mundo que habita o planeta. E depois porque ele disse isso num momento em que a União Civil dos Homossexuais é reconhecida em 28 países já, né? 28 países, entre os quais, olha só, Equador, México, Argentina, Colômbia, Brasil, só para ficar aqui por perto. Então, se o Papa está de parabéns, é para mostrar que ele está em consonância com o tempo que ele vive, né? Que ele não está vivendo em outra época. E aí, esperemos que, por isso, não acusem o Papa de ser um inimigo da família ou cristofóbico, talvez.
Muito bem, gente. No início do programa de hoje, eu perguntei para vocês se for aprovada pela Anvisa, o presidente Jair Bolsonaro deve ou não deve comprar a vacina de tecnologia chinesa? Essa foi a pergunta do dia aqui no 3 em 1 desta quarta-feira. Vocês nos enviaram seus vídeos para o WhatsApp da Pan, então chegou a hora no 3 em 1. Fala, excelência!
Alô, amigo da Jovem Pan. Gostaria de deixar minha opinião aí sobre a vacina. Eu sou totalmente a favor da vacina, né, se aprovada pela Anvisa. Né, se tudo estiver dentro das normas, eu acho que temos que deixar a politização de lado. Votei no Bolsonaro, mas nesse momento temos que pensar na vida, né? A vida vem em primeiro lugar, né? Até porque não vejo muitas pessoas politizando e nem boicotando outros produtos chineses, como tênis, eletrodomésticos e iPhones. Essa é a minha opinião. Jamilson de Franco, abraço.
Fala pessoal, tudo bem? Sou o Thiago Neves, eu moro aqui em Toronto, no Canadá, e eu acho que é meio complicado o fato de você comprar a vacina de um país onde saiu a doença, né? Eu não sei, eu não confio muito na China, nas coisas que eles fazem, mas ao mesmo tempo, se está sendo regularizado aí pelos órgãos de segurança da saúde, eu acho que sim, pode valer a pena.
Ok, ok, boa tarde o pessoal aí da Rádio Jovem Pan. Eu não sei, nós estamos, parece que sem governo, sem nada. Se é uma coisa que é boa para a população, para que evitar de adquirir, né? Importa da onde que vem. Ah, não, vamos com ideais políticos e o povo que se dane, que se lasque.
Muito bem, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês. É isso mesmo, aqui é lugar de opiniões divergentes, principalmente a de vocês. Então, sempre participem quando no início do programa a gente pergunta, que cria essas perguntas exatamente para ouvir a opinião de vocês, saber o que vocês pensam sobre os temas que a gente discute aqui. Ainda dá tempo só de uma última notinha bem rápida, que a Bolívia apresentou na Organização dos Estados Americanos uma proposta para autorizar pais a impor educação religiosa ou moral aos filhos. A medida conta com o apoio do Brasil, Chile e Estados Unidos. O texto proposto à resolução sugere o direito à liberdade dos pais que seus filhos recebam educação moral e religiosa de acordo com suas crenças. Segundo organizações da sociedade civil, o texto abre portas para que os pais adotem o ensino domiciliar e impeçam que crianças aprendam conteúdos como a teoria da evolução. A proposta também permitiria que pais interfiram na contratação de professores a partir de suas crenças religiosas. A linguagem do texto foi criticada pela Argentina, México, Canadá, Peru e Costa Rica e por isso foi amenizada, ressalvando que o interesse maior das crianças em relação ao ensino tem que ser respeitado. Olha, chegamos no fim do nosso programa, deixa eu me despedir aqui dos nossos comentaristas. Thaís Oyama, um beijo pra você e até amanhã.
Outro Paulo, tchau pra todos, até amanhã.
Tchau, Constantino.
Tchau, tchau, boa noite pra todo mundo, menos pros vassalos da ditadura chinesa.
Tchau, Josias, abração.
Tchau, boa noite a todo mundo, menos pros assessores de imprensa.
Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que ficaram conosco até então. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan. Valeu, tchau.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse